A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba. Comigo, Lucas Cavanha.
Salve, salve, meu povo! Como é que vocês estão aí do outro lado? Eu espero que muito bem, afinal de contas, o Curitiba da Samba tá chegando na sintonia da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, e durante a nossa tarde de hoje, aí de fundo vocês já estão acompanhando essa grande rainha da música brasileira, Elisete Cardoso, que na última quinta-feira completou aí 100 anos na trajetória da música brasileira, onde ela soube deixar o seu legado com muita maestria, com diversos álbuns iconoclastos, e eu tanto gosto. Então, ao longo do programa de hoje, teremos essa musa inspiradora aí pra gente poder ficar consumindo, enquanto este outro grande muso está aqui do outro lado, levando essa carnavalha fora de época, Lucas Cavanha. E simbora abrir os trabalhos de hoje, porque no nosso Telecoteco do Borogodó, a gente recebe Guilherme Vilela, diretamente de terras londrinenses, onde a gente fala a respeito do projeto Nazaré na Terra do Café, onde ele reúne aí um quarteto de cordas tocando músicas inexploradas do grande Ernesto Nazaré, um dos nomes fundamentais da música instrumental brasileira. E eu também tenho o prazer inenarrável de bater um papo com este recifense radicado nesta terra curitibana, o meu grande amigo, parceiro de tantas aventuras, não é mesmo, Matheus Braga, que tá lançando a sua carreira solo, aliás, uma carreira que eu já estava esperando há muito tempo, desde a época que eu comecei a grilhar na cabeça dele durante a turnê Eu Quero Mergulhar, da minha querida amiga Janine Matias, onde eu tive o prazer de dividir bons bocados dessa turnê ao lado de Matheus Braga e um bocado de gente da melhor qualidade. Então, Matheus Braga, conta e canta pra gente hoje várias e tantas letras que eu tanto admiro deste caboclo que já passou por aqui acompanhando muita gente da cena da música curitibana. E quem também passa por aqui hoje, é claro que é ela, Luana Godin, com o nosso quadro Arte em Rede, que está chegando com novidades, com entrevistas. Então simbora já abrir essa batucada de hoje com ela mesmo. Salve, salve, Luana Godin, chega para essa roda.
Salve, salve, Lucas, queridos ouvintes, eu sou Luana Godin e este é mais um quadro Arte em Rede. Vamos começar aqui pela nossa super criativa Amira Massabik, e ela trabalha com criação de conteúdo para as redes sociais, com edição de vídeo e áudio, e também oferece captação de imagens e montagens. Amira, que também é musicista e é compositora. Quem precisar desse serviço, procura a Amira Massabik. Bom, o artista João Pedro também está se reinventando, que é a nova palavra do momento. Ele, que é ator, comediante e publicitário, juntou a sua criatividade com a da Carolina Mascarenhas, a sua sócia, e fundaram o Enrola Rango. Em um momento onde poucos são os palcos, ele ajudou a trazer os holofotes a estes panos lindos, reutilizáveis, compostáveis e 100% naturais, que substituem, entre tantas coisas, o plástico filme. Então vamos cooperar, e é importante a gente também entender essa reinvenção dos artistas, e olha que legal, um material totalmente ecológico e consciente. E a Jai Ferreira essa semana foi a convidada da Ana Terra Viana, que também convidou Mariana Zibá para um bate-papo, é isso mesmo. A Jai, que é a nossa artista aqui da MPB, do samba, está toda semana fazendo live, sempre criando conteúdos novos para os fãs e para os novos seguidores. Conheçam mais o trabalho desta cantora muito talentosa. E a Mariana Castro está dando aulas online. Este é o grande momento das aulas online. Ela dá aulas de piano, de canto, teoria musical, e para todas as idades, viu? E iniciação musical para crianças, pode ser individual ou grupo. Então, gente, entre em contato com a Mari para fazer aulas com ela. Ela é maravilhosa uma profissional de altíssimo gabarito. E, falando aulas online, o Léo Castilhos também está dando aulas de interpretação. Então, para quem quer trabalhar a questão de desenvolver enquetes e números, construir personagens, interpretação, estudos de textos, entre em contato com o Léo Castilhos, que ele está dando aulas de interpretação através da internet. Bom, e eu também lancei coisa essa semana, gente. No meu canal do YouTube eu lancei a música Viver Bem numa versão voz e violão. Quer dizer, voz e piano, eu me desafiei aqui. Voz e piano, é isso mesmo. E toda semana eu vou lançar coisas no canal. Então fica o convite para vocês conhecerem. Se inscrevam no meu canal no YouTube e ouçam essa música que é para matar aquela saudade das pessoas que a gente queria agora poder encontrar e abraçar. Bom, a novidade de hoje e das próximas semanas é que a gente vai ouvir os artistas que fazem parte dessa grande rede. E hoje nós vamos ouvir um pouco do relato de Cléo Cavalcante falando sobre este momento que ela está vivendo e se reinventando.
Olá, eu sou Cléo Cavalcante, atriz, produtora, contadora de história. E nessa quarentena eu tive que me reinventar e buscar um outro ofício que não está tão diretamente ligado às artes. Bom, minha Couto diria que não, né? Porque ele diz que cozinhar é um jeito de amar aos outros também. Então acabei de dizer o que eu busquei nessa quarentena para poder me manter, que foi a comida artesanal. E eu acabei criando a Baião de Dois, que tu teria, comida com afeto, que são comidinhas que eu comia quando eu era criança e até pouco tempo atrás em Minas Gerais, meu local de nascimento. Comidinhas de infância, quitutes de lá, pão de queijo, broa de milho. E tem sido o que está mantendo a sanidade e um pouco das contas. O que, que eu diria para alguém que vive de arte? Se você não puder viver sem, então faça. Mas se puder viver sem, faça outra coisa. É um caminho árduo, mas sem volta. E há que se ter clareza e força. Enfim, coragem sempre e seguir em frente. O meu Instagram é cleo.cavalcante, do meu empreendimento, que eu abri agora na quarentena, é Baião de Dois que tu teria.
Pois é, todo mundo se reinventando neste momento. Essa foi a Cléo Cavalcante. Busquem conhecer mais a Cléo e esse novo empreendimento dela, o Baião de Dois, que tu teria. Eu sou Luana Godin, um grande beijo e uma ótima semana para todos vocês. Até o próximo domingo.
Luana Godin, minha querida, um beijaço para você. Aproveitem, sigam também Luana Godin pelas redes sociais. Chega lá no canal dela, que tá para chegar clipe novo no dia 24 de julho. Você, que eu já tive o prazer de conferir algumas cenas com a performance divina de Luana Godin, que tá arrebentando. E também um cheiro para a imensurável Cléo Cavalcante, que já tive o prazer de trabalhar aí no nosso cenário da cultura curitibana. E como a Cléo e a Luana frisaram, né, a gente tem se reinventado aí ao longo dessa quarentena, tanto é que o Curitiba da Samba tá chegando hoje no seu sexto episódio, gravado aqui no centro de Curitiba, diretamente da minha casa, editado lá no Pilarzinho, na Rádio Cultura de Curitiba, que estou morrendo de saudade dos nossos estúdios. Então, se vocês escutarem uma boa batucada de fundo, não é de bamba, não é de samba, são os nossos vizinhos que também continuam na saga dessa construção aqui ao lado. E falando em saga, uma saga que começa agora da melhor maneira com o nosso querido, estonteante, maravilhoso Matheus Braga, que completa 10 anos de carreira e se lança aí nessa trajetória solo. Matheus Braga já passou aqui pelo Curitiba da Samba acompanhando um bando de gente: Janine Matias, Itaércio Rocha, o Dani Montelles e por aí vai. E a gente vai ter o prazer de fazer o lançamento hoje, com exclusividade no Curitiba da Samba, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, desse menino maroto. Ai, como eu adoro o Matheus Braga. Tantas aventuras, né, mesmo, meu querido? Então, simbora, vamos abrir já os trabalhos que eu quero saber de cara. Porque, Bragueira, quem te conhece de perto sabe que você é um poeta disfarçado de compositor. Eu falo isso porque nas suas composições a prosa é muito presente e você tem essa relação com a musicalidade que é extremamente efêmera, e principalmente quando se trata da sonoridade da música que nasce da cultura dos povos, né? A cultura popular. E entre a palavra escrita e a cantada, essa sonoridade vai desde da pegada urbana, né? Da zona rural. E eu quero saber como nasce esse artista Matheus Braga e como se dá essa sua identificação na cultura popular, quanto o cantor e quanto o compositor pernambucano radicado há 10 anos aqui em Curitiba. Chega junto, boa tarde.
Salve, ouvintes da Curitiba da Samba. Primeiramente, muito obrigado, Lucas Cabanha, pelo convite. É uma satisfação imensa aqui estar participando novamente do seu programa, só que agora falando um pouco sobre o meu trabalho, né? Normalmente, Matheus Braga está acompanhando bastante gente na cidade, grandes compositores, intérpretes, artistas, como Itaécio Rocha, Janine Matias, Daniel Monteles, Cida Airan, só gente fera. E graças a Deus é um prazer imenso estar acompanhando todos esses artistas. Só que agora também estou querendo mostrar um pouquinho do meu trabalho, né? E achei bem legal a forma como você estava falando ali sobre essa regionalidade, essa coisa efêmera da palavra. Eu acho que é isso tudo que traz a minha história, né? Eu moro em Curitiba há 10 anos, sou lá de Recife. E quando eu vim morar aqui, eu sentia muita saudade da minha terra em geral, pelas manifestações culturais, brincadeiras que aconteciam na rua. Só que, na verdade, era uma coisa que eu não ouvia muito em casa. Eu ouvia mais na rua. Assim como a maior parte das pessoas lá conhecem isso, porque isso está presente durante o ano inteiro nas ruas da cidade. Então, todo mundo conhece uma roda de coco, um maracatu, um frevo, uma ciranda, pelo menos uma música de cada estilo, um recifense, um pernambucano sabe cantar. Com certeza, com certeza. Porque isso é muito presente, Eu acho que o Estado faz questão de valorizar essa regionalidade, essa identidade cultural, e que as pessoas acabam absorvendo de forma involuntária isso. E, lógico, muitas vezes voluntariamente também, que foi a vontade que deu quando eu vim para cá, de pesquisar, voltar a pesquisar essa regionalidade, esses sotaques, essas brincadeiras que acontecem no nosso Brasilzão, começando pela região Nordeste, né? Primeiro eu comecei de longe para perto. Comecei a pesquisar bastante coisa lá de Recife, de Pernambuco, da Paraíba, Rodas de Coco, Rio Grande do Norte, todo o estado do Nordeste ali tem brincadeira de manifestação cultural, seja coco, ciranda, alguns lugares mais, outros menos. Mas enfim, através de toda essa minha pesquisa, tentando resgatar essa cultura popular nordestina, também me veio a curiosidade de conhecer um pouquinho daqui. Já que eu moro em Curitiba, eu preciso também conhecer da cultura popular daqui. Então comecei a estudar o fandango, o boi de mamão, a congada da Lapa, junto com o Itaécio Rocha, que me apresentou tudo isso das culturas populares daqui, junto com José Navarro, Fred Pedrosa, muita gente bacana também, que fez, acho que, eu me encontrar dentro das minhas composições com essa simplicidade do verbo, da palavra, da forma de se expressar através da poesia.
Matheus, e eu também acredito que boa parte do teu público, né, de quem te acompanha de outros carnavais, o Paranambuco tenha sido o projeto musical que possibilitou para você o despontar na cena da música brasileira. E desde lá o violão, esse violão que todo mundo conhece com essas fitinhas, né, já famoso na cidade toda, no Brasil todo, aliás. E eu tenho a impressão que, de certa forma, o violão era teu escudo, né, te impedindo um pouco de assumir efetivamente seu lado cantor. E agora, né, chegou efetivamente esse momento que a gente tanto esperava. Como é pra você hoje, diante desse isolamento criativo, da vida essas composições, cantando, tocando, produzindo e se permitindo artisticamente se transmutar por outras veias na música? Conta pra gente.
Pois é, Luquinhas, nosso Paranambuco foi a banda da minha vida, assim, né, cara? Porque foi um encontro de amigos, né? A gente sempre falou isso brincando, assim, cara, o Paranambuco a gente sempre pensou no Paranambuco no fundo de quintal, assim, sabe? Eram todos frequentantes do mesmo terreiro, a gente morou num terreiro, então a gente tinha uma convivência muito grande, a gente comia junto, a gente tocava junto, a gente dormia junto, sabe? Tudo na mesma casa e tal, era uma coisa muito presente para a maior parte dos integrantes da banda. E cada um de um lugar diferente, né? No Paranambuco a gente tinha São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná e Minas Gerais. Então você imagina, né? Cada um do extremo do Brasil. E acho que foi isso que fortaleceu bastante também essa nossa pesquisa, né? Porque, como eu falei anteriormente, eu comecei fazendo uma pesquisa do Nordeste, depois eu vim aqui mais pro Paraná em si, e depois, conhecendo os integrantes do Paranambuco, a gente se propôs a fazer essa pesquisa para a gente ter encontro a cada um com a sua identidade. Então, cada um era tipo uma reunião onde cada um tinha que trazer um pouquinho do seu estado. O que você descobriu do seu estado? O que tem? Então, o Fred ia pesquisar as violas lá de Minas, os grupos de congada, né? O estado de Minas Gerais é o estado que mais tem grupo de congada no mundo, né? Enfim, o Zé já tinha um conhecimento do fandango, que acontece aqui no Paraná e também em Santa Catarina, também no litoral. O Bruno pesquisando fandango, boi de mamão. Cara, então acho que o Paranambuco foi um grande palco, assim, sabe? Não de apresentação. A apresentação foram coisas que aconteceram naturalmente, mas um palco de estudo, sabe? Onde a gente podia estar brincando com o que a gente estava estudando. Sempre com muito respeito, com muita seriedade, respeitando e sempre referenciando todos os mestres e mestres das brincadeiras. E eu acho que o Paranambuco, como eu falei, foi meu grande palco para me formar como músico também. Porque o Paranambuco era uma brincadeira, era um brinquedo onde todo mundo tocava tudo, tocava percussão, tocava violão, tocava bateria, tocava baixo, sabe? Era uma versatilidade muito legal que todo mundo rodava os instrumentos, que eu acho que é a mesma coisa que eu trago para minhas composições também, né? Se você ouvir minhas composições, tem música que é mais pop, tem música que é coco, tem música que é ciranda, tem música que é shot, tem música que é baião. Enfim, eu gosto disso, eu tenho dificuldade de tocar o mesmo estilo musical. Eu gosto de tocar várias coisas, vários instrumentos, experimentar, brincar com a música.
Matheus, eu nem acho que é uma dificuldade, meu querido, muito pelo contrário, é você, a sua essência, a sua arte, essa construção de quem te acompanha realmente sabe que você traz toda essa bagagem, né, essa cultura que tá dentro de você, nas suas veias, a gente tanto adora. Olha só, meu bloco está acabando, quase estourando o tempo, vamos virar escutando Paranambuco pra gente entender um pouco. Aliás, vamos Corum Aie, essa letra divina de Bruno Klammer e de Matheus Braga, essa música que abrilhantou ao longo de muitos anos a nossa vinheta aqui do Curitiba da Samba. E no próximo bloco a gente ouve todas as obras e conhece um pouco mais do processo de composição do Matheus Braga. Então sobe esse som que daqui a pouco a gente volta com o Matheus Braga. Ainda passa por aqui Guilherme Vilela falando do projeto Nazaré na Terra do Café. E simbora com Orum Aie, essa letra que também dá nome a esse álbum divino que você tem que escutar, do Paranambuco. A gente volta já.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.